Casa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Olá, Valmir!
Olá, Laura! Hoje eu estou meio triste. Meu filho pequeno ficou doido para comer uma banana maçã, mas eu não encontrei em lugar nenhum.
Poxa, que pena, Valmir. Também adoro essa banana, mas tá mesmo difícil encontrá-la nas feiras e nos supermercados, viu? Quando eu era criança, era bem comum, mas hoje tá raro.
É verdade, Laura. Ela é uma delícia. Tem um cheiro gostoso e um sabor delicioso. Mas foi sumindo.
É, e eu andei pesquisando sobre isso na internet. A culpa é do mal do Panamá, uma doença causada por um fungo que se transformou no principal problema da bananicultura. Mas o bom é que logo ela estará de volta. É só uma questão de tempo, sabia?
Ah, que ótimo. Aposto que nessa sua busca na internet você achou a Embrapa e procurou ajuda de alguém.
Claro que sim. Você já me conhece, né? Pedi ajuda a Leia Cunha, jornalista da Embrapa Mandioca e Fruticultura em Cruz das Almas, na Bahia. Ela conversou com o pesquisador Edson Perito Amorim, líder do Programa de Melhoramento Genético de Banana da Embrapa, sobre a banana BRS Princesa e o mal do Panamá.
Um dedo de prosa.
Doutor Edson, quais são as características mais importantes da BRS Princesa?
A BRS Princesa, ela é uma cultivar que foi desenvolvida pela Embrapa Mandioca e Fruticultura e recomendada num primeiro momento para o estado de Sergipe. Atualmente ela está dispersa aí nas mais diferentes regiões produtoras de banana do Brasil e ela é uma cultivar que ela é essencialmente do tipo maçã, né? Então ela apresenta todas aquelas características de sabor, aroma, forma de fruto, etc., que a cultivar maçã tradicional, né, que é bastante utilizada no Brasil, ela possui. O grande diferencial da BRS Princesa em relação ao cultivar maçã original, vamos tratar dessa forma, é que ela apresenta um nível de tolerância ao mal do Panamá bastante considerável. Isso sempre considerando a cultivar maçã, né, como o nosso padrão. A cultivar maçã, ela é uma cultivar que é altamente suscetível ao mal do Panamá. E esse é um dos motivos, né, que tem feito com que ela tenha-se praticamente sumido do mercado, né? Então hoje é muito difícil cultivar a maçã em função da alta suscetibilidade, então ela tem se tornado uma cultivar nômade. Então o produtor ele precisa abrir novas áreas, né? E abrindo novas áreas ele faz o plantio da cultivar maçã e explora essa área por mais ou menos 2 anos até que o problema do mal do Panamá ele acabe aparecendo nessa área também e fazendo com que essas plantas da cultivar maçã elas morram. Então a princesa ela vem no sentido de tentar contornar esse problema. Então é uma cultivar que foi desenvolvida pela Embrapa como uma alternativa a cultivar maçã por apresentar uma tolerância muito maior ao mal do Panamá.
Fale um pouco sobre o mal do Panamá e a cigatoca amarela, o que é que elas causam?
O mal do Panamá hoje, em função do nível de dano que ele tem causado à bananicultura brasileira, nós podemos afirmar que é o principal problema que a bananicultura nacional ela vem sofrendo. Então, o mal do Panamá é uma doença que é causada por um fungo de solo e que não possui controle químico conhecido. Então, a melhor alternativa para se suplantar ou para se vencer esse problema passa pelo desenvolvimento de cultivares resistentes por meio do melhoramento genético. Essa doença, o mal do Panamá, ela tem ocorrido independente do local no Brasil. Então, todas as regiões produtoras de banana no Brasil, elas possuem em maior ou menor nível problemas com o mal do Panamá. E hoje, essa doença, ela acomete não só a cultivar maçã, como também a cultivar pratanã, que hoje é a cultivar mais importante no mercado brasileiro, né? É a preferida pelo consumidor brasileiro e foi uma cultivar que foi desenvolvida e que foi recomendada pela Embrapa em 1985, né? E hoje ela representa em torno de 60% da área cultivada com banana no Brasil.
Você ouviu, né? Plantando uma variedade resistente como a BRS Princesa, o produtor deixa de gastar dinheiro com produtos químicos.
Ouvi sim, sem produto químico e sem resíduo na terra, ou seja, mais saúde para o produtor, o consumidor e o meio ambiente.
Então vamos continuar com a entrevista que o papo tá bom.
O produtor precisa ter algum cuidado específico para ter sucesso com a BRS Princesa?
Bom, como toda cultivar de banana, e isso vale para qualquer outra espécie, né, agrícola, é necessário que o produtor ele atente para as recomendações que são desenvolvidas para os cultivares, né? No caso específico da BRS Princesa, a Embrapa ela desenvolveu informações associadas com a questão lá da época de plantio, ponto de colheita, manejo, né, da cultivar no campo, poda, desbaste, etc. Então são informações que o produtor ele tem acesso, né? Essas informações estão hoje online, tanto no site da Embrapa como nos escritórios da Emater, por exemplo, dos estados ou outras instituições que trabalham com transferência de tecnologia. Então, de uma forma geral, assim, o que a gente recomenda é aqueles cuidados básicos de fazer uma análise de solo, corrigir o solo, né, para que ele esteja apto para receber a cultivar de banana, no caso a princesa, que o produtor também faça a adubação de cobertura, a adubação após o plantio, tenha cuidado na questão da desfolha, né, não deixar folhas velhas na planta, que elas não vão servir para estar trazendo nutrientes para a planta. O desbaste também da cultivar é necessário que se faça também para que não tenha um grande número de perfilhos no mesmo local, e isso vai fazer com que a produção lá na frente ela seja menor. Ter cuidado na hora de colher, o ponto de colheita adequado, né, etc. Tem vários pontos, mas todas essas informações elas estão disponíveis. Né, e o produtor, necessitando dessa informação, ele pode acessar o site da Embrapa ou mesmo o serviço de atendimento da Embrapa e prontamente vai receber essas informações.
Onde a BRS Princesa já foi avaliada e como ela se comportou em relação à banana maçã?
A BRS Princesa, ela integra um ensaio nacional que a Embrapa Mandioca Fruticultura ela tem em mais ou menos 30 locais no Brasil. Esse ensaio nacional, ele compõe, né, um grupo de cultivares promissoras que foram desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento Genético de Banana da Embrapa, e entre elas está a cultivar Princesa. Então ela já foi avaliada, né, desde 2008, tanto, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ou no Nordeste brasileiro, ou mesmo no Norte. Então ela está espalhada, nós temos resultados de pesquisa das mais diferentes condições ambientais, né, tanto considerando climas diversos, condições de solo diversas, temperatura, etc. E essa cultivar, em função desses resultados que nós temos obtendo aí ao longo desses 12 anos de teste desse material, ele tem se mostrado bastante promissor. Inclusive, mais recentemente, nós fizemos a extensão da recomendação dessa cultivar para o estado do Rio Grande do Sul. Isso foi um trabalho realizado em 2014 e ela tem sido bastante aceita pelos consumidores do estado do Rio Grande do Sul, principalmente do litoral norte do estado, né, como uma opção para cultivar maçã. Então, esses são os resultados que nós temos no momento. E também há relatos, né, nós temos conhecimento de que essa cultivar tem sido bastante requerida também por produtores no estado do Goiás, que hoje é o principal estado produtor de banana maçã no Brasil. Então ela tem tido uma boa procura também, por meio, nós temos essa informação a partir de empresas que trabalham com a micropropagação de banana, então a gente consegue ter mais ou menos uma ideia da dispersão, para onde que essa cultivar tem indo aí ao longo desses anos.
Como foi dito, a BRS Princesa já está se espalhando pelo Brasil. Agora já deu.
Já deu o quê, Laura? Que coisa feia, deixa de ser mal educada, isso é lá jeito de terminar uma conversa.
Já deu, Valmir, já deu. É o título da música que vamos ouvir agora. E vem de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, pertinho da Embrapa. Quem canta é Jânio Santana e Forró de Pimenta.
Favas Contadas.
Besta coração, quem te ama não te faz sofrer. Se fizer, diga adeus pra nunca mais. Deixa de ser besta coração, vê se cuida melhor de você. Dê tempo ao tempo e fique em paz.
Muito bom, gostei mesmo. A hora já deu.
Tô gostando dessa prosa, mas vou gostar ainda mais com a receita de bolinho de banana diferente que a Marcela Nascimento, da Embrapa Mandioca e Fruticultura, passou pra gente.
Certo, e como é mesmo o nome da receita?
Eu já falei, bolinho de banana diferente.
Ah, tá, tinha que ser mais uma gracinha sua, né, Laura? Você hoje tá demais.
Receitas do Prosa.
Você vai precisar de 2 litros de óleo para fritar, 1 xícara de chá de farinha de trigo, 1 colher de chá mais 1/4 de colher de chá de fermento, 1/4 de colher de chá de sal, 1 ovo batido, 2 xícaras de chá de leite, 2 colheres de chá de óleo da sua preferência, 3 bananas amassadas, 1 colher de sopa de suco de limão e 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro. Para preparar, esquente o óleo numa panela até o ponto de fritura, que é mais ou menos 190 graus. Primeiro, misture os ingredientes secos, a farinha, o fermento, o sal. Separadamente, misture os ingredientes líquidos, o ovo, o leite e o óleo. Depois, junte todos os ingredientes e misture bem. Acrescente a banana e o suco de limão e continue misturando. Forme os bolinhos redondos e frite esses bolinhos no óleo quente por uns 5 minutos, até dourar por completo. Deixe escorrer em papel absorvente e depois salpique com açúcar de confeiteiro. Essa receita fica pronta em 30 minutinhos e pode ser saboreada com café fresquinho da hora.
Faltou você falar, Valmir, com os interessados que podem adquirir as mudas da BRS Princesa e tirar suas dúvidas.
Não seja por isso. Vai aí, pessoal, o endereço eletrônico da Embrapa. https://www.embrapa.br.
E o ouvinte também pode ligar para o telefone DDD75... Telefone 3312-8076.
Repetindo, DDD75, 3312-8076.
Se o ouvinte preferir, pode ligar de um telefone fixo ou orelhão para a equipe do Prosa Rural.
0800-646-1160.
E o programa ainda não terminou, ouvinte. Continue conosco para saber qual é a dica que a Emater traz hoje para você.
Momento da Extensão Rural.
Devido à utilização intensiva e a características de relevo, os solos ficam sujeitos a perdas de seus nutrientes. Para enfrentar esse problema, uma boa alternativa é a utilização de biofertilizantes. Os biofertilizantes são produtos que possuem diversos componentes minerais misturados a materiais orgânicos, como, por exemplo, o esterco, o leite, o melaço e resíduos vegetais. A formulação do biofertilizante varia conforme o local de utilização e das culturas disponíveis. A fermentação que ocorre provoca modificações nos produtos utilizados, tornando estes produtos mais facilmente disponíveis para os cultivos.
Agradecemos a participação do Luciano Clarke de Almeida. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
O Prosa Rural agradece a participação de todos que contribuíram com este programa.
E agradecemos também a participação do ouvinte. Ficamos por aqui e até semana que vem.
Até a próxima semana, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Leia Cunha, edição Isabel Almeida, locução Valmir Nascimento e Laura Murad. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Mandioca e Fruticultura.